Graça e paz por amor. Boa noite. Dia especial hoje, né? Começamos de uma forma muito diferente. E eu não sei você, mas eu estava com muitas expectativas, tanto para o dia de hoje, quanto para toda essa jornada que nós viveremos juntos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de começar a nossa conversa. Porque se tem uma coisa que o ser humano, ele é especialista em criar, especialista em nutrir, são expectativas. Nós criamos o tempo todo expectativas sobre tudo e sobre todos. Expectativas essas que estão inseparavelmente ligadas a nossa forma de ver o mundo e aos nossos próprios desejos. Nós criamos expectativas de acordo com o padrão que nós estabelecemos de como as coisas devem ser ou de como elas não devem ser. Nós esperamos que o outro haja de uma forma porque é assim que a gente agiria. Nós esperamos que o outro fale de uma forma porque é assim que a gente falaria e subentende que é o único jeito certo. A gente quer que o outro pense como nós pensamos. E sem perceber, nós estamos nos projetando o tempo todo. Tanto que nessa dinâmica, você não percebe, mas muitas vezes você não está amando ao outro. Você só está projetando nele o amor que você tem por si mesmo. Muitas vezes nós sequer nos relacionamos com a outra pessoa de fato. Nós nos relacionamos com a idealização que nós criamos sobre ela. A projeção que nós fizemos de quem ela deveria ser ou a expectativa de que um dia ela pode se tornar isso. Mas não nos relacionamos com ela de fato. Nós vivemos assim, nutrindo e criando diversas expectativas. E a verdade é que isso não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, o ser humano nutre expectativas a respeito de si mesmo, a respeito do outro, a respeito do mundo e principalmente a respeito de Deus. Expectativas sobre Deus talvez sejam as mais variadas e diversas possíveis. Principalmente quando nós falamos de um período que nós chamamos de antes de Cristo. Porque você vai concordar comigo que o povo judeu vivia sob uma promessa que ele ainda não havia visto se cumprir antes de Jesus vir ao mundo. Ele vivia sob uma promessa que ele nunca viu. E quando você não tem a imagem clara de algo, você só tem vislumbres, você só tem sombras do que aquilo pode ser, aí sim que a sua mente fica livre, tem margem para criar o máximo de expectativas possíveis e de diferentes expectativas. E era assim que o povo de Israel vivia esperando o seu Messias. Esperando alguém que os libertaria da opressão de Roma. Esperando alguém que eles desenharam em suas mentes, em seus corações, como alguém que seria um líder revolucionário, um líder político, um conquistador poderoso, que tomaria força o governo, despojaria o Império Romano e colocaria o povo judeu, o povo de Deus, no comando, no controle, assumindo poder, tornando o oprimido em um novo opressor. Era isso que eles esperavam. Um revolucionário político, poderoso, um conquistador. Mas quando Deus aparece e pisa no mundo através de Jesus de Nazaré, ele demonstra que o Messias tão esperado não era nada do que eles esperavam. Isaías 53 vai dizer que nele não havia beleza alguma. Não havia nenhuma majestade. Pelo contrário, ele era desprezado, rejeitado e familiarizado com o sofrimento. Não passava nem perto da imagem, da expectativa que o povo que o esperava tinha. E por isso é compreensível o que nos diz João no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 10 ao 12, João vai nos dizer: aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram. Mas a todos quanto o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Contudo, a todos os que creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Com tantas expectativas que nós criamos e nós nutrimos sobre quem Deus é ou sobre quem Deus deveria ser, quando Jesus vem, muitas vezes a gente não quer. Porque ele frustra aquilo que a gente queria. Porque ele se relaciona com quem a gente condena. Porque ele senta nas mesas que a gente não senta. E ele ainda se atreve a dar a todos o direito de serem chamados filhos de Deus. E eu não sei se você já percebeu, mas quando um objeto se torna popular, os ricos deixam de usar. Imagine que lançou um novo tênis da moda. É a tendência do momento, é o hype do momento. E aí você começa a observar e perceber que são pouquíssimas pessoas que têm acesso àquilo. E as pessoas que começam a usar aquilo, elas começam a se identificar dentro de um grupo que está em um nível acima. Que tem acesso ao que quase ninguém tem. E que por isso se define como diferente, como superior. É isso que a nossa sociedade vai chamar de noção de distinção. Essa tendência humana que a gente tem de se posicionar socialmente pelas coisas que a gente tem que são inalcançáveis, são inacessíveis para a maioria dos outros e nos coloca, na nossa concepção, em um grau de superioridade. Então, o dia que esse tênis se tornar acessível a todos, eu não quero mais. Porque a partir do momento que uma coisa é para todos, ela não privilegia mais ninguém. Ela não me favorece mais. É por isso que nós costumamos dizer que Jesus veio para todos. Mas os únicos que não puderam, não conseguiram desfrutar da plenitude da sua vinda, da sua presença, foram aqueles que não queriam, que não aceitavam que ele fosse para todos. Se é para todos, eu não quero. Se é para todos, não me faz especial. E aí quando a gente começa a pensar então em quem Jesus é, e no que ele representa, a verdade é que apesar de amar a todos da mesma forma, incondicionalmente, de estender a sua graça para todos, Jesus não era visto como o mesmo para todo mundo. Jesus não significa a mesma coisa para todo mundo, porque Jesus é a resposta ao que cada um deseja, ao que cada um busca. Então a verdade é que Jesus pode ser tanto a boa notícia quanto a frustração das minhas expectativas. Jesus pode ser tanto o alívio quanto o confronto que coloca um espelho na minha frente para mudar toda a minha rota. E isso para mim não é confortável. Isso me tira do eixo. E às vezes eu não quero. Eu prefiro a imagem do Deus que eu criei, com as minhas expectativas. O Deus que me beneficia, o Deus que me coloca num lugar privilegiado. Não o Deus que é para todos. Não o Deus que senta com quem eu não sento, come com quem eu não como. Chama para seguir Ele e aprender com Ele pessoas que eu não chamaria. Jesus é a frustração daqueles que querem chamar Deus de meu e não de nós. Jesus é a frustração daqueles que esperavam um Deus que fosse domesticado aos seus próprios desejos, às suas próprias ambições, ao seu desejo de poder, de vingança. Jesus frustra todas essas expectativas. Mas por outro lado, Jesus é o alívio. Jesus é a boa notícia para todo aquele que o recebeu. Como ele é, não como queria ou esperava que ele fosse. Todo aquele que creu em seu nome. Para estes, Jesus é aquele que restitui o direito. Todo aquele que creu e recebeu ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus é aquele que dá o maior título do mundo para quem não tinha título nenhum. Para quem muitas vezes ninguém sabia nem o nome. Jesus é aquele que vem trazer uma boa notícia para aqueles que só ouviram notícias ruins a sua vida toda. Que não sabia o que era possível viver uma vida diferente. Jesus é o alívio para os cansados e sobrecarregados. É aquele que chama de bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que têm um espírito humilde. Pobres de espírito, que têm um coração contrito, misericordioso, Jesus é quem chama estes de bem-aventurados. E Jesus é a esperança, tanto para o injustiçado, quanto para aquele que tem fome e sede de justiça. É aquele que nos chama para aliviar o nosso cansaço, tanto do peso que nós carregamos sobre o nosso corpo, sobre a nossa história, tanto para aliviar o peso da revolta, da ira contra a injustiça, que não pesa sobre nós, mas pesa sobre os ombros do outro. Só que mesmo assim nos fere, porque a gente entendeu que o outro também somos nós. Jesus é quem nos faz esse convite a nos despirmos das expectativas que nós criamos e nutrimos sobre Deus durante toda a nossa vida e abraçarmos a verdade absoluta, inegável, encarnada de quem Deus é. Então ele frustra aqueles que preferem se apegar à sua ideia de Deus. Aqueles que buscam o poder, aqueles que buscam os meios duvidosos e questionáveis para fins louváveis, que propagam a violência, não só física, com as palavras, com os discursos, com os argumentos, com a Bíblia na mão. Jesus frustra toda a expectativa de um Deus feito à imagem do homem, enquanto o homem é que deveria reconhecer em Jesus a imagem de Deus. Blaise Pascal diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Decidiu fazer de Deus a sua própria imagem. É por isso que muitas vezes, quando nós conhecemos o que há por detrás das nossas projeções, nós nos surpreendemos, nós nos frustramos, nós não reconhecemos, nós não queremos. Porque no nosso ideal, nós acreditamos por muito tempo que Jesus veio para fazer muitas coisas. A primeira delas, talvez, para me salvar, para me abençoar, para me prosperar. Nós acreditamos que a missão de Jesus é individual, é pessoal, é só para mim. Mas o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, deixou clara qual era a sua missão enquanto esteve aqui, e que continua se estendendo ao longo da história e nos convidando a participarmos dela. Jesus, lendo o pergaminho de Isaías, declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor." Essa é a missão de Deus. Essa é a missão do homem Jesus de Nazaré: pregar as boas novas a quem nunca tinha ouvido uma boa notícia. Dar vista aos cegos, como nós vimos aqui. Pessoas que eram marginalizadas, porque um cego naquela época, pense, não tinha utilidade alguma. Não tinha serventia nenhuma. Ele ficava mendigando, pedindo esmola, porque ele não tinha o que fazer para se sustentar. Então, que valor pode ter uma pessoa dessa? Que valor pode ter alguém que não é útil para mim? Que não me serve? Que não atende os meus interesses? Que não contribui para as minhas ambições e desejos? Jesus parou diante do pedido de cada um desses, que para muitos não tinham valor, mas para ele valiam tudo. Recuperação da vista aos cegos, tanto na sua condição física, quanto também dar vista, convidar a abrir os olhos, tantos que cegados pelas suas próprias expectativas, pelos seus próprios ídolos, não conseguiam entender quem Deus realmente era e o que Ele veio fazer. Mas diante do Evangelho, foram convidados a abrir os seus olhos, para enxergar a Deus de uma forma que nunca haviam visto. Para enxergar a si mesmos com outros olhos, para enxergar as pessoas, para enxergar o mundo. Jesus veio libertar os oprimidos, oprimidos pelo seu gênero, porque mulher não podia, porque mulher não podia seguir Jesus, não podia sentar aos pés dele. mas ele as convidou para sentar aos seus pés e aprender dele. Dizendo que Maria escolheu a melhor parte e ele não tiraria isso dela. Jesus foi aquele que encontrou a mulher samaritana no poço, conhecendo a história dela, conhecendo o passado dela e sabendo como isso ainda definia no presente. Mas ele foi até lá só para encontrar-se com ela, para mostrar que em uma vida onde todos a condenavam, a subestimavam, não queriam ser vistos com ela, ele a via. Ele a conhecia. E mesmo que ela não tivesse valor social nenhum para as outras pessoas, para ele ela teve valor o suficiente para que fosse a primeira pessoa a ouvir da sua boca que ele era o Messias. A primeira a anunciar essas boas novas, confirmadas pela boca do próprio Jesus. Uma mulher excluída, marginalizada, definida pelos seus erros, pelo seu passado. Chamada para ser alguém que proclama e conta aos outros as boas novas que ouviu. Que a sede que ela tentava suprir de tantas formas, buscando por gotas, por migalhas de afeto, de amor, alguém veio para saciar para sempre. Ela não era mais definida pelo seu passado. Ela ganhou o presente, a dádiva da vida, a água da vida, do recomeço. Jesus veio para encontrar todas essas pessoas. E tantas outras que nem couberam nos relatos, mas uma coisa em comum você pode perceber, são pessoas improváveis. São pessoas que ninguém daria nada. São pessoas que não têm o melhor status, não são prestigiadas. Mas Jesus veio nos mostrar que o amor de Deus, que a graça de Deus, não faz distinção nenhuma entre gênero, entre classe social, entre cor, entre raça, entre reputação. A graça de Deus é para todos e só ofende quem não quer que seja para todos. Muitas vezes nós queremos utilizar o nome de Deus como fundamento para erguer os muros que nos separam do outro. Mas Martin Luther King Jr. disse que Jesus não veio para reforçar os muros que nós erguemos, mas para derrubá-los. O reino de Deus é um reino que subverte todas as expectativas e a lógica humana, não pela espada, mas pelo amor. Não pelo poder, mas pela vulnerabilidade. Jesus veio anunciar que o reino de Deus chegou e que o ano da graça de Deus chegou. Fazendo referência ao jubileu, um período da história, em um ano específico, onde todos os escravos precisavam ser libertos, onde todas as terras que foram perdidas precisavam ser devolvidas à família original, onde todas as dívidas precisavam ser perdoadas, para que todos tivessem uma oportunidade de recomeço. E é nesse Jesus que nós cremos. Esse Jesus que é uma boa notícia de Deus para todo aquele que está cansado, oprimido e que sabe que não se basta sozinho. e que não precisa de um conquistador, de um revolucionário político, mas de um Salvador bondoso e misericordioso. A revolução de Jesus não é uma revolução feita com força, com violência. A revolução de Jesus é uma revolução de coração. Porque o reino não está aqui ou lá. O reino de Deus está entre nós, dentro de nós e através de nós. E é dessa revolução que nós somos convidados a participar. Como seu corpo, como sua família, como seus seguidores. Fazendo duas coisas práticas. Aprendendo a nos despir das nossas expectativas e dos nossos desejos egoístas a olhar para Deus. Aprender a chamá-lo de nosso e não de meu. Aprender que Jesus não é o Deus que eu criei a minha imagem, mas que Ele me convida a me transformar à imagem dEle. E a segunda e última coisa, aprendendo a olhar para as pessoas, tirando as lentes das nossas expectativas, dos nossos julgamentos, das nossas discriminações, de tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos segrega, e pegando os olhos de Jesus emprestados para enxergá-las como Ele as viu, como Ele as vê. Essa é a revolução do reino de Deus. Esse é o Jesus que encarnou e habitou entre nós. Alguém que esteve com quem não esperavam, que comia com pecadores e que tinha uma mesa em que todos podiam se achegar. E essa mesma mesa é oferecida a nós hoje. Então que você se lembre disso. Deus é maior do que cabe nas suas expectativas. Deus é maior do que cabe na nossa caixa. E é um privilégio nós podermos nos lembrar disso. Através de imagens dos dias de Jesus entre nós. Amém.